Gente, eu já estou aqui com o nosso próximo e último entrevistado do outro lado da tela. Eu rapidamente já o cumprimento aqui para conversar conosco. Eu me refiro ao presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, Bob Machado. Bob Machado, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer poder estar com vocês. Já me desculpo porque na segunda-feira a gente, em razão de compromissos, precisou reagendar. Um grande abraço.
Não, problema nenhum, Bob, a gente entende perfeitamente. Eu que agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa de hoje para a gente tratar, Bob, sobre um tema que a gente já dialoga aqui no Faixa Livre há muito tempo. A gente lembrou, inclusive na própria segunda-feira eu lembrei aqueles episódios, um dos episódios mais revoltantes da história do país que ocorreu no ano de 2004 e, por incrível que pareça, ainda segue impune. Eu me refiro à chacina de Unaí, que completou 19 anos no último sábado, dia 28 de janeiro. Na ocasião, os auditores fiscais do trabalho Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva, além do motorista Ailton Pereira de Oliveira, foram vítimas de uma emboscada naquela região rural que fica no estado de Minas Gerais. Os acusados pelo crime foram condenados, incluindo os irmãos Norberto e Antério Mânica, esse último prefeito de Unaí, à época, acusado de ser um dos mandantes do crime. Depois de muita postergação, Bob, no ano passado, o ex-prefeito foi condenado a 64 anos de prisão em regime fechado, mas ele segue recorrendo dessa condenação em liberdade. Eu gostaria que você falasse um pouco, Bob, sobre esse caso trágico, 19 anos depois, em especial, sobre o fato de a impunidade seguir imperando em relação a um episódio que teve repercussão internacional, né, Bob?
Anderson, em relação à chacina de Unaí, é um evento trágico, é um crime brutal que foi cometido contra o Estado brasileiro, né? Nós temos efetivamente levado isso às autoridades, porque nossos quatro colegas foram mortos naquele 28 de janeiro de 2004 no cumprimento do dever. E eles foram mortos porque não se dobraram ao poder econômico, ao poder político, né? E em razão disso, os quatro, durante uma operação de rotina que faziam na região de Unaí, fazendo fiscalização ali das fazendas da região, foram brutalmente assassinados naquele dia 28 de janeiro. É bom, só para rememorar né, um pouco a história, né, os nossos colegas, o colega que residia em Unaí, o Nelson, ele fiscalizou por várias vezes as fazendas da região, obviamente contrariou interesses, né, porque ele cobrava que essas fazendas se adequassem, dessem condições dignas aos trabalhadores, né, como alojamento, um alojamento correto, de acordo com as normas regulamentadoras, pagassem o salário em dia, fizesse o transporte de maneira adequada dos trabalhadores, e óbvio que isso gerou descontentamento por parte de alguns, né, e que num ano anterior, um ano antes da chacina, né, no ano de 2003, durante uma ação fiscal, enquanto eles, esses são dados do processo, enquanto eles recebiam os documentos, que é uma etapa posterior aí à verificação física, em que se vai em loco, conversa com os trabalhadores, se verifica as condições de alojamento, condições de equipamentos de proteção, né, condições aí de armazenamento de agrotóxicos, se faz aí a verificação dos documentos para ver se os documentos efetivamente batem com aquilo que foi encontrado, né, e nesse dia o Norberto Mânica, que é um dos condenados a 100 anos, que é um assassino confesso, registrou em cartório, assumiu a culpa em cartório, o ameaçou com um chucho, né? Disse, hoje é um dia bom, né, para matar um preto. Essa informação foi levada aos autos, foi feita a denúncia, mas o tempo passou. O tempo passou e ocorreu que um ano depois, né, os colegas estavam, segundo o processo, né, havia sido contratado os assassinos para que matassem o Nelson, mas no dia anterior à chacina, no dia 27, teria os assassinos informado aos mandantes, aqueles que pagaram efetivamente e os interessados pela morte, eles informaram aos mandantes, olha, ele não está sozinho, tem mais três com ele. E a resposta foi fria dos mandantes, tora tudo, mata todos. E foi o que efetivamente acabou acontecendo, nossos colegas foram mortos naquele dia, e daquele dia em diante, nós, auditores fiscais, e especificamente o SINAI, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, vem lutando para que a justiça seja feita, para que o Estado brasileiro cumpra com a sua obrigação e puna exemplarmente esses que cometeram a pior barbárie, né, contra o Estado brasileiro, contra servidores do Estado brasileiro na atualidade. Né, nós, ao longo desses 19 anos, que se completou agora o dia 19, né, vimos aí os mandantes serem condenados, né, vimos um dos mandantes ser eleito prefeito duas vezes, né, da cidade de Unaí, o Antério Mânica, né, vimos eles serem condenados em 2015, há mais de 400 anos, vimos as penas serem reduzidas à metade, a menos da metade, posteriormente, vimos o julgamento de um dos mandantes condenado lá em 2015, do Antério Mânica, ser anulado aqui, o Tribunal do Júri ser anulado aqui no TRF1, e em maio do ano passado tivemos uma grande batalha judicial, mas também política da parte do sindicato, na busca da condenação novamente do Antério Mânica, que foi um dos mandantes da chacina de Unaí. Né? E naquele maio do ano passado, levamos aí colegas de todo o Brasil, né? Auditores fiscais de todo o Brasil, de todas as unidades da federação, se deslocaram a Belo Horizonte para que fizéssemos, durante a semana de julgamento, uma vigília. E assim o fizemos, acompanhamos o julgamento, né, demonstramos, relembramos à sociedade do bárbaro crime que foi cometido e da culpa dos mandantes, de quem eram os mandantes daquela bárbara chacina, né, que foi, culminou, né, mais uma vez com a condenação aí de Antério Mânica a 64 anos. Ocorre que, e isso nós temos dito às autoridades, né, não basta condenar, né? Porque parece que a justiça é feita para poucos. Sim. Né? Parece, se a pessoa tem poucas condições, ela é condenada, vai presa. Por exemplo, os executores já cumpriram, já tiveram progressão de regime, já estão na rua. Cumpriram o regime fechado, agora estão em progressão de regime, já estão na rua. Os mandantes não foram presos. 19 anos, aqueles que pagaram, porque quem manda assassino é. Os que tinham interesse efetivo na morte dos nossos colegas estão soltos. Né? As famílias dos nossos colegas, as viúvas, os filhos, não viram seus pais. Cresceram sozinhos. Viúvas tiveram que assumir a criação dos filhos, da família, quando são sozinhas. Enquanto isso, os mandantes estavam lá convivendo com as suas famílias, vendo seus netos crescerem, né, e debochando da sociedade brasileira, debochando do Estado brasileiro. É paradigmático que nós tivemos, na próxima chacina, né, em torno de, mais ou menos na mesma época da chacina de Unaí aqui no Brasil, nós tivemos o assassinato na França de dois inspetores do trabalho. O crime, em poucos anos, em 4 anos, foi em 2004 e em 2008, todos já estavam condenados. Mandantes, assassinos, todo mundo já estava cumprindo. No Brasil, não. No Brasil, parece que se tu tem recursos, tu pode cometer um bárbaro assassinato, vil, desumano, e que continuará em liberdade, né? Usufruindo da sua fortuna, eles, né, eram os maiores produtores de feijão do Brasil, usufruindo da sua fortuna com as suas famílias, enquanto a família dos nossos colegas, né, e o Estado brasileiro, porque nós temos dito isso, né, o Estado brasileiro, naquele momento, cumpria com seu papel. Poderia ter sido um juiz, poderia ter sido um policial, poderia ter sido um professor, poderia ter sido, né, um agente de saúde, mas o Estado não cumpre com a sua parte. O Estado precisa acabar com esta sensação de impunidade, né? Nós, ao longo desses 19 anos, todos os auditores fiscais do trabalho, quando saem para cumprir com a sua missão constitucional, né, que é de buscar a observância da legislação trabalhista, da proteção dos ambientes de trabalho, todos nós saímos com o fantasma da chacina de Unaí. Uhum. Né? Porque os nossos colegas foram barbaramente assassinados, de uma maneira cruel, e nada, os mandantes ainda estão aí, usufruindo das suas fortunas. Então parece, né, que a justiça, infelizmente, até o momento, no caso da chacina de Unaí, não tem sido para todos.
Lamentavelmente, não só nesse caso, o Bob, a gente observa aí muitos episódios onde a justiça, ela é muito seletiva no que diz respeito às condenações, às implicações, enfim, é tudo muito triste o que a gente observa. São quase 2 décadas de impunidade em relação aos mandantes. Inclusive, você falou a respeito do ano passado, do novo julgamento do Antério Mânica. A gente conversou com você logo no dia seguinte da segunda condenação aí do Antério, a 64 anos de prisão, mas até hoje, infelizmente, ele segue recorrendo quase 20 anos e nada acontece em relação a esse senhor, a esses mandantes daquele episódio trágico lá em Unaí. É tudo muito lamentável. Agora, eu queria tratar com você de um outro assunto que para a gente aqui é fundamental, que a gente tem acompanhado já há bastante tempo aqui no Faixa Livre, que é a situação do trabalho escravo no Brasil, né? Uma chaga que segue nos atormentando até hoje, por incrível que pareça. Vocês do SINAIT fazem um trabalho hercúleo na fiscalização desse tipo de violação. Eu queria que você falasse um pouco, nos explicasse como é que anda o cenário do trabalho análogo à escravidão no país. Nesses últimos anos ainda de gestão de Jair Bolsonaro, vocês identificaram mudanças significativas em relação a outras administrações? Explica aqui para a gente, por favor, para os nossos telespectadores, Bob, como é que anda o quadro do trabalho análogo à escravidão no Brasil?
Para fazer essa análise, é importante que a gente consiga imaginar o cenário, o sistema federal de inspeção do trabalho como um todo, né? O combate ao trabalho análogo ao escravo, ele é coordenado, gerido e executado, né, em grande parte pelo Sistema Federal de Inspeção do Trabalho através da DETRAI, que é o nosso grupo de fiscalização móvel, departamento, né, de combate ao trabalho escravo, né, que tem os grupos de fiscalização móvel. Esses grupos, eles são executados por auditores fiscais do trabalho. Né, auditores fiscais do trabalho, que coordenam as ações, que definem efetivamente se aquela condição apresentada é uma condição de degradância e logo, né, sujeita, né, ao resgate dos trabalhadores, à configuração de trabalho análogo ao escravo. Só que, para isso, nós precisamos olhar para o corpo de auditores fiscais do trabalho no Brasil. No Brasil, hoje, nós temos o menor número de auditores fiscais dos últimos 30 anos. E eu falo 30, são 33 anos. Eu falo porque o último dado que eu tenho aqui, que nós conseguimos resgatar, é o dado de 1990. Né? Em 1990, nós tínhamos 3.285 auditores fiscais do trabalho. Hoje, nós temos menos de 2 mil, temos 1.990 auditores fiscais. Em um país continental, um país que aumentou em população, aumentou em número de empregos, viveu um cenário aí de desestruturação da legislação trabalhista com a reforma trabalhista de 2017. Então, nós temos um cenário muito adverso do ponto de vista da estrutura de Estado que faz o combate ao trabalho escravo. Nesse sentido, né, nós, por exemplo, nos últimos 4 anos, que foi o último ano, os 4 anos do governo Bolsonaro, nós não tivemos concurso. Mas não só isso. Nós não temos reposição dos quadros da Auditoria Fiscal do Trabalho desde 2013. né? E nós, a vida segue o seu curso, ou seja, os nossos colegas, com o tempo, vão se aposentando ano a ano. Então, esses números tendem a piorar significativamente e rápido, porque muitos colegas ainda fazem parte desse grupo aí menos de 2 mil auditores fiscais, mas são colegas que já atingiram a idade para a aposentadoria, o tempo para a aposentadoria, e não se aposentaram ainda por questões pessoais, são colegas muito dedicados, apaixonados pelo que fazem, e em razão disso continuam ainda em atividade, mas a qualquer momento podem vir a se aposentar, porque já adquiriram as condições para isso. Nesse cenário, nós tivemos também, ao longo dos últimos anos, uma redução do orçamento da fiscalização do trabalho no Brasil. Óbvio que todos esses fatores impactam no combate ao trabalho escravo. Por mais que os nossos colegas sejam extremamente dedicados, os colegas que atuam no combate ao trabalho escravo, no combate ao trabalho infantil, na inserção de aprendizes, de pessoas com deficiência, no combate à informalidade, né? Na saúde, na busca da saúde, segurança nos ambientes de trabalho, né? Há uma extrema dedicação, mas os colegas não dá para fazer mágica. Nós precisamos aumentar o número de auditores, melhorar a estrutura da fiscalização, precisamos também ter mais orçamento para que possamos atender as demandas da sociedade. Aí a gente precisa, nesse cenário também, verificar que ao longo desses 90, desses 30 e tantos anos, mas fazendo um recorte da pandemia da Covid-19 para cá, nós tivemos um aumento expressivo da desigualdade social. Temos um número maior, bem maior, de pessoas em situação de vulnerabilidade. Uhum. Essa condição é a fonte do trabalho escravo, né? É a utilização dessas pessoas em condição de vulnerabilidade que permite a exploração máxima, sem que sejam observados aí a legislação trabalhista, questões de saúde e segurança no trabalho, que levam, né, às condições degradantes de trabalho. Então, esse cenário todo demonstra que há muito que se fazer no combate ao trabalho escravo, apesar do esforço dos nossos colegas, né, que têm se desdobrado, projetado novas formas de fiscalização, mas nós temos uma condição atual, né, em que prevaleceu uma visão de mundo nos últimos anos em que via o trabalho, os direitos, a dignidade do trabalhador como um entrave ao crescimento econômico. Uhum. Né? E isso, obviamente, leva ao aumento de condições desfavoráveis aos trabalhadores e, no extremo, leva ao aumento de condições degradantes.
Um enorme esforço que vocês do Senat fazem no combate ao trabalho análogo ao escravo aqui no Brasil, a gente tem de reconhecer isso. Agora, o me chamou muito a atenção, você falou que desde 2013 não há concursos para substituição do quadro de profissionais lá, servidores de auditores fiscais do trabalho, são quase 10 anos sem concurso público. Isso é criminoso, Bob. A gente tem acompanhado aqui as diferentes categorias do serviço público, muitas aí com 6, 7 anos aí sem concurso, mas 10 anos é a primeira vez que eu vejo aí ao longo dessas últimas entrevistas que eu tenho feito aqui no nosso programa. Inclusive, Bob, vocês tiveram aí nos últimos tempos um diálogo lá, uma reunião com o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, enfim, eu queria que você falasse justamente a respeito do que foi tratado nesse encontro que vocês do Senat tiveram lá com o ministro do Trabalho, quais as demandas que vocês levaram, além, eu imagino, é certo que vocês levaram essa necessidade da realização de concursos públicos para substituição dos quadros, para ampliação dos quadros, na verdade, de servidores lá do Senat. Eu queria que você falasse a respeito de como foi, das demandas que vocês levaram para essa reunião com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e também falasse um pouquinho a respeito de como é que anda o déficit de profissionais, de servidores, de auditores fiscais do trabalho aqui no nosso país. Você tem esse número do déficit de quantos servidores precisariam ser contratados para que a gente tivesse uma demanda aí de trabalho efetiva de vocês, servidores aí do Senat?
Primeiro falando da agenda com o ministro Luiz Marinho, né? Nós temos uma grande esperança no governo, né, que assume, né, nós ao longo desses anos aí não tivemos muito diálogo com o governo, principalmente das questões corporativas, concurso público, e nesse momento nós, obviamente, né, com a assunção do novo ministro, do presidente Lula, nós levamos as demandas essas que eu citei agora, né, nós levamos a necessidade, né, de reposição dos quadros dos auditores fiscais do trabalho, né, que é urgente, é uma questão crítica, é muito difícil que nós consigamos criar ambientes seguros no mundo do trabalho, buscar, né, que esses ambientes efetivamente venham a ser protegidos sem um número suficiente de auditores fiscais do trabalho. Quando a gente está falando de ambiente de trabalho seguro, nós estamos falando de mortes, né? Muitas mortes por acidente de trabalho, muitas amputações. Então, são trabalhadores que, em razão, né, vamos dizer assim, de uma fiscalização menos intensa por parte do Estado, acabam sendo submetidos a essas condições, né, por uma parcela de empregadores que opta por não seguir as normas de saúde e segurança no trabalho e coloca seus trabalhadores assim em risco e muitas vezes levando a óbitos, né, levando a todo tipo de acidente. E essas condições, além da perda irreparável para as famílias, né, traz prejuízo ao próprio Estado brasileiro, né, porque são benefícios precoces em razão desses acidentes, né, que são concedidos, e a perda da mão de obra, bom, o custo dos acidentes de trabalho no mundo é um custo extremamente alto. E no Brasil, claro, né, é até maior, mas claro, nós temos ainda hoje um número menor, muita subnotificação do número de acidentes com essa visão de mundo, né, de que cada um é o dono de si mesmo, né, é o empreendedor, quando na verdade isso não passa de um trabalhador sem direitos. Então, nesse sentido, nós levamos essa demanda, levamos as demandas aí da necessidade, né, de se criar mecanismos para ampliar a proteção dos trabalhadores. Não é possível que nós tenhamos, num país como o nosso, com a produção de riqueza que há hoje no mundo, trabalhadores absolutamente sem nenhum direito, né, submetidos a toda sorte de acidentes, de doenças, por exemplo, trabalhadores de aplicativos, né, que estão aí, né, sem nenhum tipo sem nenhum tipo de proteção do Estado, né, que são submetidos, né, muitos foram cooptados por essa narrativa que vamos dizer assim, que é a narrativa dominante, né, do empreendedorismo, né, que não exista o empreendedorismo, existe, mas esses trabalhadores, eles não têm controle nenhum sobre a sua própria remuneração, não têm controle nenhum sobre os horários, não têm controle nenhum sobre o tipo de empresa que pegarão ou não, estão submetidos, inclusive, às regras dos aplicativos. Se eles recusarem muitas corridas, por exemplo, do Uber, serão punidos. Para atingir determinada bonificação, tem que se submeter às regras do aplicativo, né? Eles não têm, não definem percurso, não definem os clientes que eles vão pegar, quem define o aplicativo. Então, essas condições todas simplesmente criam empregos precários, né? Empregos sem direitos. Esses trabalhadores, quando se acidentam, não têm aí a condição de serem amparados pela Previdência Social, né? Não, quando ficam doentes, muitas vezes param de receber, porque também não são. Então, é um conjunto de coisas que nós precisamos, com seriedade, né, entender que nós decidimos por dividir um espaço que nós denominamos Brasil. Mas isso é um acordo entre esse grupo de pessoas que mora dentro desse espaço, né? E nós precisamos criar as condições para que todos vivam com dignidade. Então, E isso cabe ao Estado brasileiro definir essas regras, buscar a consecução desses objetivos e não se submeter meramente a interesses econômicos, né, que são de entidades multinacionais, entidades, uhum. né, organizações multinacionais, né, então, transnacionais, nós precisamos fazer esse debate com seriedade, com respeito, né, obviamente, a questões econômicas, a questões sociais, mas que busque efetivamente a dignidade da pessoa humana, que busque a dignidade do trabalho. Né? Não é possível, num país como o nosso, nós termos a exploração máxima, né? Pessoas que estão aí submetidas a jornadas de 10, 12, 14 horas para ter um mínimo para a subsistência, porque é disso que se trata. Então, nós levamos essa preocupação também para o ministro de que é preciso que se faça um debate, né, que nós consigamos ampliar a proteção. Ficamos muito felizes com o discurso do presidente Lula, com os discursos, ficamos muito felizes com o discurso do ministro Marinho, mas precisamos avançar e transformar esses discursos efetivamente em prática, em realidade, para que os trabalhadores sejam protegidos, que nós tenhamos uma sociedade aí mais saudável.
Essa é a grande questão, né, Babi? A gente precisa sair do terreno dos discursos e partir para a prática, acima de tudo. Esse cenário de precarização do trabalho no nosso país, que foi ampliado a partir da reforma trabalhista, que foi aprovada pelo governo do Michel Temer, ele precisa ter um fim. A gente precisa, acima de tudo, discutir, rediscutir essa reforma. A grande questão é que a gente tinha que pôr por fim a essa reforma trabalhista. Mas, ao que tudo indica, vai tentar aí se negociar uma revisão dessa reforma, mas acima de tudo algo precisa ser feito nesse sentido. Para a gente encerrar aqui rapidinho, o Bob, eu acho que até que você já falou um pouco a respeito disso, mas só para a gente deixar claro aqui para os nossos espectadores, atualmente como é que anda o quadro de profissionais de vocês lá no SINAES? Você já havia comentado que há um déficit enorme, só para reafirmar aqui para os nossos espectadores, para eles terem uma noção de como é que anda o quadro de vocês no SINAES, entre as muitas categorias aí que a gente tem um déficit de servidores públicos. Qual é o número, mais ou menos, atual de servidores que precisariam ser contratados para que houvesse um atendimento às demandas de trabalho de vocês, dos auditores fiscais de trabalho?
Os cargos previstos em lei, né, que é o que deveria ser o mínimo, né, o mínimo possível, porque são cargos previstos lá, né, na década de 80 ainda, né? São 3.645, era o nosso número previsto em lei. Há pesquisas, uma pesquisa do IPEA, que dá conta que para atender as demandas de um país continental como o nosso, nós precisaríamos ter algo em torno de 5, 6 mil auditores fiscais de trabalho. Então, nós temos buscado ampliação do quadro a níveis aceitáveis para que a gente consiga, né, efetivamente, através das novas tecnologias, tentando ter uma ampliação do alcance da inspeção do trabalho, atender as demandas da sociedade brasileira. É fundamental, é urgente, é necessário o concurso para auditor fiscal do trabalho no Brasil. Sem essa, não se pode, sem esse passo, não se pode falar em saúde e segurança no trabalho, nos ambientes de trabalho, né, em trabalho digno, é muito difícil, né, porque por mais que a gente consiga, através de amplas discussões com o Congresso, com o governo, ampliar a proteção, essa proteção somente se efetivará se houver fiscalização. Sem fiscalização, nós sabemos que as transformações não ocorrem.
Então, você disse aqui que pela legislação lá dos anos 80 era necessário na casa dos 3.640 auditores, a imposição. Atualmente, qual é o número de auditores fiscais de trabalho em atividade no país?
O número que nós temos, o último número, porque isso muda, né, em razão das aposentadorias a todo momento, mas é 1.990 auditores. Ou seja, praticamente a metade.
Exato. Praticamente a metade do número de profissionais que deveriam estar atuando aí para atender o mínimo das demandas. Isso que a gente diz é o mínimo que está colocado por lei. Você trouxe aí os números do IPEA que dizem respeito de que haveria necessidade de ter mais de 5 mil auditores trabalhando. Enfim, o quadro é muito grave, o Bob, a gente precisa continuar acompanhando de perto, certamente a gente vai dialogar proximamente a respeito dessas questões, em especial da necessidade de concursos públicos, e não só, né, o Bob, há também a necessidade, acima de tudo, de se haver uma recomposição salarial dos profissionais, dos servidores públicos no nosso país, né? Há anos não houve qualquer tipo de reajuste durante essa gestão Bolsonaro, a gente é uma cobrança que é feita continuamente aqui pelas entidades do Serviço Público Federal no nosso programa, e a gente precisa também dar conta dessa questão, né, da recomposição salarial, pelo menos no mínimo, das perdas salariais, as perdas inflacionárias que foram colocadas ao longo dos últimos anos, né, Bob?
É, nós, inclusive, essa semana, né, e na próxima, né, segunda-feira, nós tivemos uma agenda, né, do conjunto de servidores públicos do país com a abertura, né, a reunião preparatória para a abertura da Mesa Nacional de Negociação, algo que não ocorria, né, desde o governo Dilma ainda. Uhum. Né, nós teremos aí essa expectativa de que tenhamos algum tipo de recomposição das perdas inflacionárias dos nossos salários, né? Os salários estão variando em perdas de 40%, de 27% a 40% de perdas, dependendo da carreira, de quando fez. É inadmissível, né? A perda do poder de compra dos salários dos servidores, e a gente está falando de pessoas que fizeram o enfrentamento e a defesa da sociedade na pandemia do Covid-19. Foram profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, auditores fiscais. Durante a pandemia, nós, enquanto atividades essenciais, e os trabalhadores da iniciativa privada de atividades essenciais, não puderam parar. Muitos não puderam parar, porque precisavam estar na linha de frente de combate à crise sanitária da Covid-19, e muitos vieram a óbito, perderam suas vidas, e nós interrompemos todas as discussões do ponto de vista corporativo das carreiras, para fazer um enfrentamento da pandemia do Covid-19. E o que recebemos, né, de reconhecimento do governo pelo esforço e pelas vidas perdidas desses profissionais? Foi o descaso, né? Nenhum tipo de recomposição de perdas. Ninguém está falando em aumento. Aumento é inimaginável, é só recomposição das perdas. Né? E nós estamos aí com perdas variando entre 40%, se nós fizermos só o período, né, do governo Temer até o governo Bolsonaro, são 40% de perdas. 40% da remanescência. Imagina que o ouvinte que está nos escutando, que ele, a partir do mês que vem, vai ter que organizar o seu orçamento, cumprir com as suas obrigações com a metade do seu salário. É isso que está acontecendo com os servidores públicos federais no Brasil. Né? Nós fomos, efetivamente, nós ouvimos de uma reunião, né, e é bom que essas reuniões, eu acredito, que a gente pôde espiar por detrás da cortina. Né? E quando nós espiamos por detrás da cortina em determinado momento, o que nós vimos foi algo absurdo, algo grotesco, algo nojento. Foi o ministro da Economia do nosso país dizendo que tinha colocado uma granada no bolso daqueles que estavam fazendo a defesa da sociedade brasileira. Foi isso que nós vimos. Nós vimos que, com a pandemia, enquanto as pessoas estavam morrendo, tinha que deixar passar a boiada. Estamos vendo o resultado disso agora. A desestruturação dos serviços públicos, o que está com os povos Yanomamis, o que está acontecendo com os povos Yanomamis é isso. É isso que tem acontecido no Brasil, né? Com a desestruturação da saúde, da educação, da segurança pública, né? Dos setores de fiscalização. A quem interessa isso? Há muito poucos, aqueles que detêm aí os meios de produção, aqueles que detêm o capital nesse país. A massa da sociedade precisa perceber, né, que sem a luta coletiva não há avanço. Nós precisamos que a sociedade nos apoie nesse momento para que nós consigamos devolver à sociedade serviços públicos de qualidade, dignidade. E é isso que nós esperamos poder demonstrar ao longo dos próximos anos, a essencialidade de dividir de maneira vamos dizer assim, de maneira justa esse espaço que nós chamamos de Brasil.
É o que a gente fala, acima de tudo a gente está falando sobre dignidade, como você muito bem colocou, Bob, dignidade para o povo pobre do nosso país, que depende tanto dos serviços públicos, de um Estado forte que ofereça aí apoio à população do nosso país. Ô Bob, a gente vai continuar acompanhando, a gente espera, acima de tudo, que essa mesa de negociações de vocês aí com o novo governo Lula se estabeleça e que haja aí uma solução para esse cenário grave que está colocado em relação às perdas salariais do funcionalismo federal aqui no nosso país. Bob, muitíssimo obrigado pela tua entrevista aqui conosco no Faixa Livre, agradeço muito pela tua participação e quero parabenizar, acima de tudo, pelo trabalho hercúleo que vocês do SINAI têm feito ao longo dos últimos anos, com esse déficit enorme de servidores, de auditores fiscais do trabalho. Os auditores fazem um trabalho belíssimo ao longo desse tempo aqui no Brasil, fiscalizando e trazendo à tona todas essas questões importantes que a gente traz, essa defesa do trabalho aqui no nosso país, dos direitos dos trabalhadores. Mais uma vez, Bob, muito obrigado pela tua participação, te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
Muito obrigado, Anderson, um grande abraço para você, né, para a equipe do programa Faixa Livre, né, e para os ouvintes do programa. Sucesso para vocês e vamos juntos na luta. Um abraço.
É isso, Bob, vamos juntos. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Bob Machado. Bob Machado, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, e trouxe aí, mostrou para a gente esse quadro triste, esse quadro difícil que a gente tem no país em relação ao trabalho escravo. Falou a respeito dos 19 anos lá do massacre da chacina lá em Unaí, enfim, umas questões em especial da situação aí dos servidores, dos auditores fiscais do trabalho. É muito grave o cenário do serviço público no nosso país e o Bob trouxe aí um pouco desse quadro aqui para os nossos espectadores.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.